Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o senhor Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, Dr. José António Bourdain, e temos aqui o grupo de trabalho da Comissão de Saúde, responsável pelas audiências e a audiência que nos faz chegar sobre o estudo da Faculdade de Economia do Porto, sobre o subfinanciamento das unidades de cuidados continuados integrados e sobre a situação financeira crítica das unidades de cuidados continuados integrados. Permita-me, desde já, informar que neste momento estão a ocorrer muitas audições ao mesmo tempo das várias comissões e temos aqui alguns deputados que não conseguem estar presentes e então apresentam as suas desculpas, designadamente deputado João Dias do PCP e deputada Joana Cordeiro da Iniciativa Liberal. A grelha de tempos que nós vamos usar é 10 minutos à entidade, numa fase inicial, depois passamos a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes e depois voltamos uma resposta final de 10 minutos.
São alguns slides, vou tentar ser rápido.
Pronto, vamos tentar então articular.
E deixar outro, eventualmente, esquecimento, mas vamos.
Entretanto, depois ligar o microfone.
Então, muito bem, boa tarde. Muito obrigado por nos receberem aqui na comissão. Para não perder tempo, vou passar diretamente à minha exposição. É sabido, enfim, nos órgãos de comunicação social em geral, e a informação que salta para o público, que há 10% de camas hospitalares ocupadas pelos designados casos sociais e há uma tentativa de resolver esse problema. Queria também vos dar nota que dentro da própria rede de cuidados continuados já há 37% de casos sociais, 37% das camas estão ocupadas por casos sociais, que é um número, é mais do triplo, quase do quádruplo, dos hospitais. Em termos de números também, o Governo pretende construir mais 5.500 camas em cuidados continuados. Queria dar nota também que desde que existe a rede de cuidados continuados, o número de camas de internamento hospitalar diminuiu consideravelmente, nomeadamente em 1891, entre 2010 e 2020, em que a diária de internamento em 2002 para, por exemplo, centros especializados de reabilitação foi 294 euros e, por comparação com a unidade média de duração e reabilitação, que tem o mesmo objetivo na rede de cuidados continuados, o valor é de 95,84 euros por dia. Portanto, só esta comparação percebe-se aqui a enorme mais-valia que é a rede de cuidados continuados e fica muito mais barato ao Estado e aos contribuintes, naturalmente. Os principais problemas da rede de cuidados continuados é o subfinanciamento. Há uma enorme falta de confiança no Governo, porque o Governo não cumpre a legislação nem os contratos que assina, já irei demonstrar de seguida. Discrimina os agentes do setor e os seus profissionais, engana com esquemas para se furtar ao pagamento que é devido, nomeadamente às luzes de expressão. Há uma má articulação em funcionamento e de funcionamento entre os profissionais do SNS e dos cuidados continuados e a falta de enquadramento legal para gerir situações de imigrantes ilegais, pessoas sem família e pessoas que abandonam os seus familiares. O resumo histórico do subfinanciamento prende-se com aumentos de custos, sobretudo desde 2016, nomeadamente o salário mínimo nacional, taxa social única, obrigatoriedade em fevereiro de 2017 de contratualizar mais recursos humanos, sem qualquer contrapartida financeira para isso, a que somaram os custos com a pandemia, é uma enorme discriminação, eu não sei como dizê-lo, mas é inaceitável que durante uma pandemia todo o setor público foi reforçado em termos orçamentais e os cuidados continuados não receberam nem um cêntimo, nem uma única máscara. É profundamente lamentável, uma enorme discriminação que foi para com este setor. Houve aumentos brutais de custos com gás e luz, por causa desta situação da inflação e também da guerra. O gás subiu 500% e a luz 300%. Há uma inflação de 7,8% o ano passado, em março está nos 7,4%, portanto há um acumulado de inflação de mais de 15%. E se em 2022 existiu aumento de preços, que na nossa ótica é insuficiente, em 2023 não houve qualquer aumento para fazer face aos aumentos de salários e à inflação. Com a inflação e com o aumento do salário mínimo, este aumento, mesmo insuficiente, que não compensa os não aumentos de anos anteriores, claramente foi completamente engolido pela inflação e pelo aumento do salário mínimo, portanto é impossível funcionar desta forma. Eu vou dar aqui alguns exemplos dos contratos que o Governo assina e não cumpre. 2017 e 2018, os compromissos com o setor social, o Governo assinou aumentos para os cuidados continuados, simplesmente não cumpriu, zero. Portanto, não cumpre a legislação nos contratos que assina. Não cumpre a legislação também do aumento anual face à inflação do ano anterior, que é uma portaria de 2007, logo a seguir à criação da rede de cuidados continuados. Em 2021, por exemplo, houve um aumento apenas na tipologia de longa duração de 6% e o Governo deu aumento de 4,9%. Portanto, não se entende porque é que não se cumpre, lá está a legislação e os contratos que se assina. Está ali um quadro resumo, que depois os senhores e senhoras deputados poderão analisar, em que resume ali o aumento do salário mínimo, portanto, 275 euros, no espaço dos últimos anos. A eletricidade subiu 300%, portanto, o quilowatt-hora passou de 5 cêntimos para 23, e o gás passou de 1 cêntimo e meio para 32 cêntimos. Foi o máximo que se pagou, entretanto, agora baixou um pouco, mas, de facto, continua-se a suportar custos de energia muito elevados. É de facto, aumentos brutais, e este setor ficou de fora. Portanto, o Governo criou um programa para apoiar aos altos consumos na indústria e numa série de outras empresas, e os cuidados continuados ficaram de fora. Nós perguntamos porquê que é esta política, porque se é propositada para levar as unidades a fechar, porque nos últimos anos encerraram 220 camas. O objetivo é substituir uma rede pública, a criar aos poucos para substituir esta rede privada. São perguntas que nós colocamos e que ainda não tivemos resposta. Entretanto, lançou-se agora um concurso para mais de 5.500 camas no PRR, em que se anuncia que o financiamento é 100% a fundo perdido, mas na prática são um pouco mais de 30%, porque o custo de metro quadrado na volta dos 1.600 euros o metro quadrado, e o que está calculado no PRR é pouco mais de 600. Portanto, como é que se constroem, as entidades se endividam na banca em milhões de euros para construir unidades de cuidados continuados, sabendo à partida que há este descrédito, esta falta de confiança e este subfinanciamento. Está ali a lista dos 220 camas que fecharam. Entretanto, uma associada nossa que tem a presidência da Assembleia Geral da Associação de Cuidados Continuados já anunciou que vai fechar a sua unidade no Algarve, em Algesur. São mais 35 camas que vão fechar este ano, a juntar às 220. Gostava muito que os senhores e as senhoras deputados refletissem sobre este modelo, porque nós, ainda agora há poucos dias, e eu acho que é hoje que vai ser publicado, o aumento dos salários dos funcionários públicos. Há uma enorme indignação, eu diria revolta, neste setor, porque estas pessoas sentem-se que são cidadãos de segunda ou de terceira, porque no setor social e dos cuidados continuados, nós estamos dependentes 100% das decisões do Governo, tal como no Orçamento de Estado. Se o Governo decide os aumentos dos salários dos funcionários públicos, é o Governo que indiretamente decide os aumentos dos salários de quem trabalha neste setor. Os cuidados continuados é 100% e a área social é praticamente o resto, os idosos, deficiência, infância, etc., são praticamente 100% das decisões do Governo. Portanto, as pessoas neste momento, a não ser o salário mínimo, os outros não têm aumento de salário ou tiveram aumento muito baixinho. Um técnico superior na administração pública tem agora um aumento mínimo de 150 euros, com estes dois aumentos de salários no espaço de 3, 4 meses, e um técnico superior numa IPSS ou numa unidade de cuidados continuados, ou não tem aumento ou teve um aumento de 20, 30 euros, porque de facto o dinheiro não chega para fazer face, portanto, aos custos, portanto, destas organizações, repito, estão completamente dependentes das decisões do Governo. Esta tabela salarial no setor social dos cuidados continuados, se repararem do nível 12 para baixo, aliás, do 11, do 10 para baixo, está desatualizado, porque o salário mínimo já é 760 euros, portanto, aquelas pessoas do 10 para baixo, ou 10 para cima, como preferirem, da tabela é para baixo, ganham o salário mínimo nacional. O nível 10 é o técnico superior, entra a ganhar o salário mínimo, 760, o nível 9, um fisioterapeuta, um terapeuta da fala e um terapeuta ocupacional, entra para uma instituição destas a ganhar 785 euros, muito longe de um salário de um técnico superior na administração pública, que eu acho que isto é completamente inaceitável. O Sr. Primeiro-Ministro tem dito que quer que um jovem licenciado entre para uma empresa a ganhar 1.320 euros, um jovem licenciado entrará para uma empresa a ganhar mais que o diretor de uma instituição que tem menor responsabilidade, cujo salário é 1.244 euros. Portanto, e os salários destas organizações, repito, estão nas mãos das decisões do Governo. Portanto, o Governo não dá meios financeiros para que se aumente os salários a estas pessoas e elas veem os funcionários públicos a serem aumentados. Nada contra, o problema é esta discriminação que é feita. Uso a expressão quando eu falo no engano. Desde há muitos anos a esta parte, o Estado só paga, porque são tratamentos caríssimos, uso a expressão para doentes, portanto, que vêm provenientes dos hospitais. Esta portaria de novembro vem corrigir essa situação. E agora, qualquer que seja a proveniência do doente, seja de casa, de outra unidade de cuidados continuados, de um lar de idosos, do hospital, paga. No máximo de 6 meses, que isso é discutível. Mas nem vou por aí. A questão é, o que é que na prática a rede de cuidados continuados faz? Não manda doentes, de úlcera, expressão, para longa duração. Manda para média duração, que é para não pagar, para se furtar ao pagamento. Isto é um esquema. Nós denunciámos isto ao Sr. Ministro da Saúde, denunciámos isto também à Comissão de Saúde, à Procuradoria da República. Isto tem que ser investigado. Isto não pode e nem é aceitável. Está ali até portal da rede de cuidados continuados. A ARS do Alentejo é a única que assume por escrito que faz esta prática, coloca doentes de dulce expressão em média, E, de facto, o mais grave ainda disto tudo é, se uma pessoa tem um AVC, qualquer um de nós que está aqui presente tem um AVC, precisa rapidamente fazer reabilitação e pode fazê-la e depois ter uma vida perfeitamente normal, se não tem acesso à média duração para fazer essa reabilitação, pode ficar dependente para o resto da vida, com os custos que tem para ele, para a família e também para o Estado, quando os doentes de úlcera de expressão estão a roubar vagas em média duração, apenas e só para se furtarem ao pagamento, para nós tratarmos os doentes de forma gratuita. Isto também é inaceitável, também devia ser investigado, acho demasiado, acho isto de grave, também como outras coisas que falei anteriormente. Também se deveria ser investigado, que é os entraves que a própria rede de cuidados continuados coloca às pessoas e às famílias para que os doentes entrem na rede de cuidados continuados. Simplesmente porque um cartão de cidadão caducou, como se perdêssemos os direitos de cidadania porque não renovámos o cartão de cidadão, profissionais da área da saúde, e nós recebemos muitos telefonemas, infelizmente não recebemos muitas vezes por escrito, mas agora felizmente há bem pouco tempo até recebemos por escrito uma queixa, precisamente a relatar uma situação destas, que é, há 3 unidades paliativas em Portugal e estão cheias, portanto leva o seu familiar para casa, não temos vaga, não há vagas na rede, estão em anos à espera, portanto leva os seus familiares para casa. E esta pressão é exercida por profissionais do SNS sobre doentes e famílias. Também consideramos isto inaceitável, também era uma questão que devia ser investigada. Outra questão que queria trazer aos senhores e às senhoras deputados é que não há pessoas para trabalhar em Portugal, neste setor, não há. Nós estamos, portanto, nossas entidades todas estão a tentar também contratar no estrangeiro e até isso não estão a conseguir. Há falta de pessoas para a área de limpeza, para a lavandaria, cozinha, auxiliares de ação médica para pessoas idosas com deficiência, motoristas e também, já hoje em dia, temos falta de terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais. Não há número de licenciados suficientes no país para cobrir. A minha pergunta é, e temos que nos preocupar com isso, então se o Governo vai abrir 5.500 camas em cuidados continuados, mais algumas dezenas de milhares de vagas em creches, idosos, deficiência, já em construção alguns desses equipamentos sociais no âmbito do PARS, a minha pergunta é, se hoje já não temos mão de obra, como é que vai ser daqui a 1, 2, 3 anos? Acho que isto nos deve preocupar a todos. Já denunciei à Procuradoria da República, aqui ao Parlamento e também ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, há uma enorme corrupção na Embaixada de Cabo Verde em Portugal, as pessoas não conseguem vir trabalhar para Portugal, há 9 meses, que a minha entidade, por exemplo, há 9 meses que anda para trazer pessoas de Cabo Verde para trabalhar em Portugal e não consigo agendar, as pessoas não conseguem agendar um visto, portanto, agendar um dia para ir à Embaixada para obter o visto de trabalho em Portugal, ou para poder procurar trabalho em Portugal, agora com a nova legislação, porque só a troco de dinheiro, em que é uma coisa previamente combinada com as pessoas, abrem o portal às 3, 4 da manhã, 5 da manhã, que são os relatos que nos chegam, durante 10 minutos e as pessoas estão combinadas àquele dia, àquela hora e vão conseguir o agendamento a troco de dinheiro. Isto é uma coisa também inaceitável, já denunciei nos sítios próprios, queria aproveitar para anunciar aqui, porque é a obrigação nossa de todos fazer algo que diz respeito não ao território de Cabo Verde, mas ao território nosso em Cabo Verde, nomeadamente o da Embaixada e o Consulado respectivo também. Eu costumo dizer que as unidades de cuidados continuados e o setor social em geral são uma espécie de função pública, porque prestam um serviço público, mas têm um estatuto privado. E, portanto, nós devíamos refletir sobre esta situação, que ainda há pouco falei e gostava de reforçar, que é o facto do Governo ter nas mãos o poder de decisão dos salários dos funcionários das IPSS, quem trabalha nas IPSS e no setor dos cuidados continuados. E, portanto, eu acho que este modelo devia ser claramente repensado e, se é para continuar assim, eu acho que mais vale ponderar nacionalizar o setor, porque nacionaliza-se o setor, nós viramos todos, eu não, porque sou dirigente, mas quem lá trabalha, as pessoas viram funcionários públicos e então ganham o mesmo na função pública, têm os mesmos salários, também têm aumentos de 150€ os técnicos superiores e têm uma vida bem melhor do que esta vida que parece quase de escravidão, porque as pessoas têm salários mesmo miseráveis e isto não pode continuar, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço só que desligue o microfone.
Peço desculpa, só dizer mais uma nota, que é o último slide. Uma proposta honesta, que é, e já disse isto ao Governo, crie-se um grupo de trabalho, veja se os recursos humanos são necessários para que funcionem as unidades de cuidados continuados, quanto custa a alimentação, quanto custa os medicamentos, etc., por aí fora, e pague-se um valor justo, nem de mais para ninguém enriquecer, e nem de menos para não haver subfinanciamento. Queria terminar com esta nota, peço desculpa, esqueci-me do último slide. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Irene Costa, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la e cumprimentar os colegas. Cumprimentá-la a si também, Sr. Dr. José António Bordan. Sei que é um gosto revê-lo cá nesta comissão com o assunto que nos traz e agradecer também o estudo que apresenta, porque de facto acaba por ser também um contributo importante para que possamos avaliar melhor estas políticas sociais e possamos melhorar e num trabalho de mais proximidade com os nossos cidadãos. Portanto, efetivamente, nas últimas décadas nós assistimos a uma alteração significativa sociodemográfica com o envelhecimento da população, que se traduz a todos os níveis, nomeadamente na prestação de cuidados de saúde com qualidade e cuidados integrados, personalizados e próximos do cidadão. E, como referiu, nós temos o problema dos cuidados continuados veio assumir um bocadinho o problema dos hospitais, quer em termos de casos sociais, estavam no hospital, passaram agora para os cuidados continuados, é uma realidade que todos nós conhecemos. Mas trabalhar estas questões e trabalhar as questões dos cuidados continuados e da forma de nos podermos aproximar cada vez mais do cidadão tem sido também uma preocupação do Partido Socialista e tem sido também uma preocupação do atual governo, que naturalmente tem identificado as dificuldades que aqui nos traz e as necessidades inerentes à rede dos cuidados continuados, e tem sido um assunto amplamente discutido no sentido de podermos de facto aproximar dos cidadãos. Portanto, queria aqui dar notas, com certeza já sabe, mas que é importante sempre relembrar, que é a Rede Nacional dos Cuidados Continuados, é comparticipada pela Segurança Social e que tem havido uma preocupação de regularização permanente de preços, tendo sido a última atualização feita em novembro de 2022, com um aumento de 5,5% para as unidades de média duração em reabilitação e 15,3% para as unidades de longa duração. Isto com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, bem como o alargamento, como referiu, dos 25€ na diária de internamento nos casos de utentes com úlceras de pressão. Portanto, dar também nota de que foi disponibilizado pelo Governo um pacote de 1.400 milhões de euros de apoio às empresas e à economia social para combater o aumento dos preços da energia e para mitigar os efeitos da inflação decorrentes do atual contexto geopolítico. E aproveito já para lhe perguntar se as instituições, aquelas que representa, receberam este apoio e de que maneira ou de que forma é que elas foram ou não significativas na vossa gestão financeira. Portanto, está previsto para o ano 2023 um aumento da rede geral da Rede Nacional de Cuidados Continuados de cerca de 489 camas e, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, até ao final de 2025, previsto também que sejam criadas mais 5.500 lugares de internamento, passando-se as atuais 9.600 camas para as 15.052. Portanto, isto quer dizer, e contrariando aquilo um bocadinho que diz que as instituições que fecham, que as pessoas e instituições continuam interessadas em abrir camas na rede e que seria interessante perceber qual é o motivo pelos quais as instituições fecharam, se tem a ver com questões financeiras, com o valor da diária ou eventualmente com outros problemas, na medida em que na rede, como em todas as atividades económicas e das instituições, há efetivamente casos de sucesso e há casos de insucesso pelas mais variadas razões. De qualquer forma, estamos todos de acordo que é fundamental criar um clima de cooperação absolutamente necessário com o setor social e que só assim é possível manter e alargar as respostas às necessidades dos portugueses. E aproveito também para dizer que é fundamental a articulação que está em curso entre o Ministério do Trabalho e da Segurança Social e o Ministério da Saúde no sentido de desenvolver um planeamento de altas hospitalares para intensificar a saída dos utentes dos hospitais para as estruturas de retaguarda, nomeadamente para as ERPs e lares residenciais para as pessoas com deficiência. Portanto, há aqui de facto uma questão que devemos avaliar, que são os casos, como dizia, são os casos sociais, mas penso que o Governo também neste aspecto que está consciente destas dificuldades e que está a trabalhar nesse sentido, e que há um caminho que tem de ser percorrido, que tem sido percorrido, com certeza que não é à velocidade que todos nós desejamos, e com certeza que o Sr. Doutor, na posição que está em representação de várias associações, não é da velocidade que o Sr. Doutor deseja, mas temos que admitir que há um caminho que tem sido feito e que vamos prosseguir nesse caminho. Quanto aos problemas que identificou na rede, e passando um bocadinho às questões dos custos, porque isso é uma questão já debatida, eu queria-lhe só fazer aqui uma questão que é, em relação à tabela salarial, qual é a posição da CNIS, porque eu sei que a CNIS que está em negociações tem em conta a tabela salarial e que até há misericórdias que vão implementar agora as tabelas da CNIS e não da União das Misericórdias. Portanto, queria-lhe fazer essa questão. E depois, relativamente à questão da referenciação e o caso que pôs de uma unidade do Alentejo, isso a mim causa-me um bocadinho de preocupação, na medida em que dizia que enviar os doentes para a tipologia trocada, ou da tipologia de média, para serem tratados e assim não se paga. E a questão que lhe quero colocar é, todos nós sabemos que o programa da rede é um programa que implica um preenchimento de um programa que é o GestCare. em que se coloca lá as medicações que os utentes fazem, a avaliação clínica, a avaliação da enfermagem, a avaliação social, todos os parâmetros são avaliados, há um parâmetro específico para úlceras de pressão e há critérios bem definidos que implicam a colocação do utente na tipologia certa, tendo em conta os critérios clínicos. A questão é, como é que um utente que é referenciado, tendo em conta aqueles valores identificados no gesto de care, como é que passa de uma tipologia para a outra? Quem é que faz essa alteração? É a SEL? É a SER? Era isso que eu gostaria de perceber. E só mais uma questão. Quando diz uma má articulação de funcionamento entre os profissionais do SNS e as UCCIs, gostava também que me esclarecesse um bocadinho como é que é esta má articulação. Obrigada.
Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao parlamentar do PST, deputada Cláudia Bento. Faz favor.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito para cumprimentar o Dr. José António Bourdain e agradecer as explicações e a apresentação aqui trazida. E aproveito igualmente para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Realmente este é um tema importante, é um tema atual. É sabido que a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados tem crescido de forma manifestamente insuficiente nos últimos anos e, para além disso, de forma assimétrica a nível nacional. E têm sido noticiadas algumas notícias que demonstram a dificuldade que estas instituições têm passado, algumas preferidas por Vossa Excelência. E passo a citar, o setor dos cuidados continuados está à beira da ruptura, é impossível funcionar com prejuízo acumulado todos os meses, todos os anos, não é? Há um prejuízo que é evidente. Para evitar mais encerramentos é preciso aumentar os preços e que o Governo visse o quadro de recursos humanos necessários para cada unidade, quanto custa a energia, alimentação e medicamentos, e depois pagar conforme os valores apurados, tal como nos demonstrou no trabalho, na apresentação que aqui nos trouxe. O dinheiro que o Governo paga para a prestação de serviços está abaixo do preço de custo. Isto são todas notícias recentes que demonstram as dificuldades pela qual a rede tem que passar e ultrapassar. Também o estudo elaborado pela Faculdade de Economia do Porto refere, e passo a citar, que tendo em conta os dados de 2021 das instituições, portanto, tendo em conta estes dados, que participaram no estudo e os cenários realistas apresentados, verifica-se um subfinanciamento por parte do Estado e estas instituições, o que pode pôr em causa a qualidade da prestação dos cuidados por parte de algumas instituições ou, inclusive, a sua própria sobrevivência. Pelo que se torna fulcral rever o sistema de financiamento da rede, nomeadamente no que concerne à participação do Estado. Deste modo, deixo-lhe aqui já uma pergunta e pergunto-lhe quais os contactos que têm havido entre o setor e o Governo com vista a efetivar uma atualização real e efetiva das comparticipações do Estado nos cuidados continuados, a fim de evitar o colapso do setor e os consequentes terríveis custos que daí advirão, quer para o próprio doente, quer para as suas famílias, quer para o próprio Estado, que terão de se responsabilizar pelo internamento e institucionalização destas pessoas, destes utentes. Pergunto-lhe se também na rede que existe atualmente no nosso país, quantas é que são públicas? Qual é que é a percentagem de camas que estão ao cuidado do Estado? Portanto, que são inteiramente públicas. Contextualizando, no final de 2022, a Rede Nacional de Cuidados Continuados dispunha de 9.552 camas para internamento, tendo crescido ao ritmo médio anual de 386 camas, uma diminuição de 25% relativamente às 519 camas abertas anualmente pelos governos do PSD entre 2011 e 2015. De recordar que o Governo prometeu aumentar o número de câmaras na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados em 800 unidades em 2020, mas só aumentou pouco mais de metade desse número. Também, e prevê-se, entretanto, o Plano de Recuperação e Resiliência, prevê o reforço da capacidade de resposta na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados através da criação, até 2025, de 5.500 novas camas de internamentos. Objetivos que importa, desde já, quantificar e calendarizar. E daqui pergunto se nos pode dar alguns dados sobre este investimento até à data. Por sua vez, o número médio de utentes a aguardar vagas para entrar na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados aumentou 88% em Portugal, entre 2019 e 2022, com destaque para a região do Algarve, onde o número de utentes a aguardar vaga para entrar numa destas redes de Nacional de Cuidados Continuados Integrados aumentou 207% no período referido. Segundo um relatório sobre a monitorização da Entidade Reguladora da Saúde, de outubro de 2022, o crescimento da oferta na rede não chega para satisfazer as necessidades. Aliás, dados do Ministério da Saúde revelam que no final de 2022 havia 1.562 utentes a guardar uma vaga nos cuidados continuados, mais 252 pessoas do que um ano antes. Números que, apesar de expressivos, deverão ainda assim ficar aquém da realidade. Isto num contexto em que Portugal é o quarto país da União Europeia com a população mais idosa, mais envelhecida, e é uma situação que se vai tender a manter-se. A necessidade de alargamento desta rede evidencia-se ainda pelo facto de existir um crescente número de pessoas com alta clínica internadas em camas hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, os chamados internamentos sociais, que, segundo estimativas da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, terão passado de 853 em 2021 para 1.048 em 2022. Portanto, houve um aumento de 23%. Por tudo isto, e já estou também a alargar no tempo, também não posso deixar de mencionar que, note-se ainda que devido à falta de atualização de preços, tanto as misericórdias têm ameaçado fechar milhares de camas de cuidados continuados. E pergunto o que é preciso fazer no imediato. Quais são as medidas que o Governo tem que efetuar? Não tendo tempo só de realçar que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou no âmbito da apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2023 uma proposta de aditamento que ia de encontro a muito das vossas pretensões, mas que o Governo não aprovou e, portanto, penso que neste momento continuamos no mesmo e continuamos com verbas insuficientes para esta rede de apoios e de cuidados continuados. Obrigada e obrigada também pelo tempo dado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras Deputadas, agradecer a presença do Sr. Presidente da Direção da Associação Nacional de Cuidados Continuados, Dr. José António Bourdain. Não vou fazer grandes considerações. A sua intervenção e o seu PowerPoint falam por si. Apenas vou colocar alguns problemas que o Serviço Nacional de Saúde não tem conseguido resolver e, por fim, deixar-lhe algumas questões. E, como já foi referido, o primeiro que lhe ponho, como já foi referido, a protelação das altas hospitalares por motivos sociais e não clínicos, sendo que 10% do total de camas hospitalares e 37% das camas da RN-CCI são ocupadas por motivos não clínicos. Se um doente teve alta clínica e continua a carecer de outros cuidados e apoios, não é no hospital que deve permanecer, por questões de segurança e saúde pública, esse tempo deve ser o menor possível. Pessoas que vivem sozinhas ou sem apoio familiar. O censo de 2021 revelou que o número de idosos que vivem sozinhos aumentou, assim como a maioria das habitações não estão preparadas para pessoas com mobilidade reduzida ou mesmo pessoas acamadas, impedindo o regresso à casa de muitas pessoas depois da sua alta hospitalar. Falta de suporte familiar e falta de condições económicas. Falta de literacia para obter apoio especializado da RNCCI. Subfinanciamento das entidades a que soma a evolução muito significativa dos custos de funcionamento, gestão de situações de doentes imigrantes ilegais, escassez de recursos financeiros e humanos fundamentais para garantir a qualidade e efetividade dos cuidados prestados, sobretudo em UCCIs localizados em territórios de baixa densidade, e fecho de unidades por insustentabilidade financeira, denotando um evidente estrangulamento do setor ao nível dos cuidados continuados. E as questões que lhe deixo são as seguintes. Qual o custo médio aproximado que as entidades prestadoras de cuidados continuados integrados têm por cada utente? Qual o valor que entendem ser sustentável para a diária de internamento na tipologia UMDR e ULDM? No vosso entendimento, como se resolve a situação dos internamentos sociais? O que está a falhar na política de integração de imigrantes ilegais com necessidades de cuidados especializados? se o Estado não cumpre com a legislação nem com os contratos que assina, como antevêem o futuro do setor? Totalmente nacionalizado? Eu creio que já deu, não uma resposta, mas uma semi-resposta a esta questão. Que medidas consideram mais urgentes para se revitalizar o setor das UCCIs? E, por fim, do conjunto de metas anunciadas no âmbito do PRR, qual o estado da sua execução ao nível da RNCCI? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, vou apelar ao seu poder de síntese para estas questões deixadas pelos grupos parlamentares. Até 10 minutos, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começando pela Sra. Deputada do Partido Socialista, falou em regularização permanente de preços. Não é, Sra. Deputada, lamento, mas aquela, o meu quadro diz bem que houve vários anos em que não houve aumentos de preços. Eu queria recordar aqui as parcerias público-privadas rodoviárias. E dou este exemplo porquê? Porque estão ao mesmo nível dos cuidados continuados. Nos contratos das parcerias público-privadas rodoviárias tem que subir as portagens todos os anos, seja por via dos nossos impostos, como foi agora uma parte, e outra parte aumenta as portagens. Religiosamente, todos os anos é aumentado face à inflação do ano anterior. Cuidados continuados, há uma legislação de 2007 que diz exatamente o mesmo. Os cuidados continuados têm que ser, para quê? Para quem investe em cuidados continuados, saber da previsibilidade em relação ao futuro e, pelo menos, o valor da inflação seria aumentado todos os anos. A maior parte dos anos não foi. E, portanto, não é uma legislação permanente de preços, lamento. Lamentamos nós neste setor, infelizmente. A senhora deputada falou aí muito bem, apoios à segurança social, etc., por aí fora. Zero. Os cuidados continuados não receberam nada, senhora deputada. Zero. Nem para o apoio ao gás, para nada. Zero. Cuidados continuados, zero. É isto que eu me queixo, percebo. É que, no setor social, na minha opinião, porque também tenho área social, os apoios são insuficientes. Os cuidados continuados nem são suficientes, nem insuficientes. É zero. Pandemia, apoios que a Segurança Social deu também para este setor. Alguns cuidados continuados, literalmente zero. É disto que nós nos queixamos, é desta discriminação. É porque não há sequer apoios. Quando a senhora deputada fala nesses números, para nós é zero. Quer dizer, não, enfim, desculpe a minha insistência. Novas camas em cuidados continuados. Vai acontecer? É a pergunta que eu faço. Não sei. E respondendo, aproveito e respondo a todos, esta questão desta pergunta, neste momento como é que está o PRR? Não está, ainda não abriu as candidaturas, há de abrir ainda este ano, presumo eu, mas não abriu, portanto está em zero neste momento. Portanto, no futuro, não sei quem é que se vai candidatar, não sei se as 5 mil e 500 camas, essa meta vai ser atingida, se haverá mais candidaturas do que as 5.500, não sei, se haverá menos e não se executa, não faço ideia. Porque fecharam as instituições, fecharam precisamente porque o dinheiro não chega. Eu queria recordar aqui, desde há uns anos esta parte, e agora há muito discurso deste novo governo e da direção executiva do SNS, há este discurso de unidades grandes é que são rentáveis e por causa de efeitos de escala, concordo, naturalmente, isso é mesmo assim, a matemática é infalível e a gestão e a economia é o que é, mas o país não é todo igual e, portanto, no tempo do governo do engenheiro Sócrates, andou a Segurança Social e a Saúde literalmente a bater à porta das instituições de Segurança Social a pedir meia dúzia de camas aqui e uma dúzia de camas acolá, porque pretendia-se que a rede fosse uma rede de proximidade e fosse transversal ao país inteiro. Portanto, agora, parece um bocadinho a pastilha elástica, quer dizer, enquanto deu jeito, usaram os IPSS, agora não dá jeito, mandam fora e só subsistem as grandes empresas privadas e as grandes misericórdias e as grandes IPSS, que têm uma escala grande e conseguem ter unidades grandes e até conseguem diluir custos. Isso não me parece que seja correto. Acho que tem que haver lugar para todos, mais que não seja, fazer um diferenciamento, pagar mais aos territórios de baixa densidade, porque os custos também são superiores. Mão de obra, de bens e serviços, pareciam corretos. É uma questão de estudar e analisar. Altas hospitalares, que falou para a herpes e a área da deficiência, é uma coisa relativamente recente, mas isto, sobretudo, é para camas privadas que eventualmente estejam disponíveis e que as herpes e as unidades de cuidados continuados sejam disponíveis para oferecer à rede, mediante os valores que são pagos. Cuidados continuados é impossível. Uma cama privada em cuidados continuados não custa o valor que o Estado está disponível para pagar. Quanto muito em herpes e deficiência, haja alguém que esteja disponível para receber alguns casos sociais. Admito que sim, mas não conheço os números. A tabela da CNIS e das misericórdias. Foi uma portaria de extensão para aplicar a tabela da CNIS às misericórdias, entretanto acho que isso foi revertido. A tabela da CNIS penso que ainda não está fechada para este ano, porque há diferentes tipos de sindicatos. Esta tabela que eu apresentei ainda não foi renegociada, não tenho conhecimento de que tal tenha acontecido, pelo menos até à data de hoje, e é a tabela que está ali. Úlceras de pressão, Claramente, sim. Portanto, concordo consigo em 99%, portanto, é mesmo assim que funciona, mas depois, na prática, alteram-se as regras do jogo para colocar os doentes de ulcerosa de expressão em média para não serem tratados. Essa é que é a questão. Há critérios de referenciação? Ah, sim, senhor. Há um prontuário médico que também existe desde o início da rede, devia ser alterado, e dos hospitais. E agora estão-nos a exigir comprar medicamentos ultra caros, e nós não temos verbas para isso. Isso está a acontecer também, já me queixei disso, já nos queixámos disso, que o prontuário tem que ser revisto. Uma articulação dos profissionais de saúde, eu queixo-me desde que a rede existe, e até hoje nunca foi resolvido. Um doente sai de uma unidade de cuidados continuados porque tem um episódio de agudização, vai a uma urgência hospitalar, regressa do hospital. O médico dos cuidados continuados não tem acesso à informação do colega. Mas isto não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma diretiva que vem de cima, sistemas informáticos que interligam, e o médico que tenha acesso à informação do seu colega do hospital para poder continuar a tratar o doente, saber o que é que realmente aconteceu com aquele doente quando foi ao hospital. Isto não acontece, isto é uma articulação. Como é uma articulação, que é no SNS são todos bons e no setor privado somos todos maus. Isto não é assim. Às vezes até é ao contrário. Na maior parte dos casos é ao contrário. Dou-lhe um exemplo, se tiver tempo e se me permitir. Aconteceu com a nossa diretora clínica. Um doente vem do hospital A para a nossa unidade de cuidados continuados. Vem cheio de escaras, completamente maltratado, falta de cuidados, etc. Agudiza passado 24 horas, vai para o Hospital B. O Hospital B quer fazer queixa de crime contra nós, oxalá o tivessem feito, já agora. Estariam a fazer queixa dos colegas do Hospital A. E ligaram para a unidade, destratou o colega médico, tratou muito mal a colega médica, quando esta lhe explicou o que é que tinha acontecido, desligou o telefone na cara. Isto é o dia-a-dia das unidades de cuidados continuados. E é isto que eu gostava que acabasse de uma vez por todas, em que houvesse um país onde somos todos portugueses e não há uns que são bons e os outros são péssimos e maus, como o que é público é bom e o que é privado é mau. Isso para mim, pessoalmente, não existe. Acho que somos todos portugueses, independentemente do privado ou do público, estamos todos numa só sociedade e debaixo do mesmo país, da mesma nação, e a forma como nós nos organizamos, entre o público e o privado, e etc. Senhora Deputada do PSD, Cláudia, quantas... Setor Governo para utilizar cuidados continuados. Quantos, peço desculpa? Quantas camas são públicas, peço desculpa. Já nem sei o que escrever à pressa. Para ser sincero, não sei de cor, mas são muito poucas. São muito poucas. Agora está a abrir hospitais, chamados hospitais de proximidade, que no fundo são unidades de cuidados continuados, que estão a ser construídos por câmaras municipais. A Santa Casa de Lisboa, que é a única que é pública, está a investir imenso em cuidados continuados. Por isso é que nós às vezes colocamos a questão, mas será que querem acabar connosco à medida que o Estado vai criando as suas próprias camas? Não sei esses números, posso fazer chegar, mas não são muitas, mas têm vindo a crescer. Que é legítimo, não tem problema nenhum. Era importante é que houvesse esta transparência, esta articulação, para que não houvesse duplicação, digamos assim.
Estudo da Faculdade de Economia,
de facto, demonstra o subfinanciamento que existe na rede de cuidados continuados, e atenção, é um estudo antes da inflação galopar, E não só até ao final de 2022, como a inflação já deste ano, portanto, isso aí o aumento do salário mínimo, portanto, aquele estudo, portanto, agora vai ser atualizado, faremos chegar à Comissão essa informação. Dados do investimento teve PRR, já respondi, não existe. 88% de lista de espera que aumentou em cuidados continuados, e isto porque, como eu disse há pouco e denunciei, criam dificuldades às pessoas para aceder à rede, senão os dados seriam ainda, a lista de espera seria ainda maior. Senhor Deputado Jorge Galveias do Chega, não leva mal. Isto é a pressa, depois custo médio por utente, não tenho esses valores aqui, porque também o quadro se alterou, neste momento não tenho, ainda não fechámos contas, pelo menos as nossas associadas, assim que fecharem contas teremos números para apresentar e a Faculdade de Economia do Porto irá apresentar nesse estudo. Um valor sustentável, agora também com novos cálculos da inflação e o salário mínimo, não sei o que lhe diga, mas estamos a falar de aumentos, não de agora de 15 euros em longa, aliás, perdão, 10 em longa e 5 em média, é manifestamente insuficiente. Portanto, estamos a falar de aumentos, se calhar, de mais de 15 ou 20 euros por tipologia, diria eu. Como se resolvem os internamentos sociais, com uma boa articulação entre a saúde e a segurança social, com mais criação de vagas em apoio domiciliário, os lares de idosos, centros de dia, área da deficiência, só numa articulação com todo este setor e criando mais vagas também nessas respostas sociais é que consegue resolver este problema. Caso contrário, é impossível. Imigrantes ilegais em cuidados continuados, eu falei ali, é um drama. Nós temos famílias, as pessoas não estão com capacidade de assinar os seus documentos ou de aceder sequer a uma conta bancária. entram imigrantes ilegais dentro das organizações, pessoas que são abandonadas pelos seus familiares, todo este grupo de pessoas, as unidades de cuidados continuados não recebem as verbas que lhes são, que cabem ao doente pagar. Portanto, nós não vemos com grande dificuldade aceder às pensões de reforma das pessoas para poder receber a nossa parte. E depois o que é que acontece? Muitas destas pessoas até se recusam a pagar, porque como as respostas públicas de hospitais não são pagas, mesmo estas pessoas de que não temos problemas, mesmo algumas familiares recusam-se a pagar. Nós não pomos os doentes na rua, todos os anos há imensas dívidas a cobrar que nós deixamos de receber. Portanto, quando se publica em Diário da República aqueles valores de diária, na prática nós nunca recebemos aquele valor, sobra sempre dinheiro por este motivo, porque nós não, efetivamente não recebemos, mas também porque nas diárias de medicação e etc. para aí fora, quando os doentes não estão, elas não são pagas, portanto, aquele valor nunca é multiplicado por 365 dias por ano. Se ele já é suficiente, ainda mais se torna, porque nós não recebemos a totalidade. O futuro do setor nacionalizado, sim, ou de que um compromisso sério e há uma política honesta por parte do Governo de cumprir, pagar o valor justo e cumprir, ou então, se calhar melhor é nacionalizar, porque para funcionar assim nós vamos fechando aos poucos e vamos aguentando até uma altura em que deixamos de aguentar mais. No setor social, como eu falei há pouco, é uma bomba relógio, falta de mão de obra, depois aparecem notícias de comunicação social, maus tratos do lar de idosos, isto e aquilo. Muitas destas situações, eu pergunto-me, não sei, não conheço nenhuma em concreto, mas pergunto-me se não terá a ver com falta de mão de obra. Porque ela existe. Numa equipa de 10 pessoas, às vezes estão a trabalhar 7 ou 8. Não há pessoas para trabalhar. Se uma pessoa engravida, se entra de baixa, a vida normal de qualquer um de nós, não há pessoas para substituir. Nem sequer há para cumprir o quadro completo pessoal, quanto mais para substituir. Portanto, são problemas gravíssimos que têm que ser resolvidos urgentemente para que, de facto, o setor funcione bem. Há uma bomba relógio. Também porquê? Porque, para além de não haver pessoal para trabalhar, as pessoas que lá estão são extremamente descontentes porque não têm aumentos de salários. Pessoas que eram cozinheiros, tinham outras profissões mais diferenciadas, neste momento está toda a gente a ganhar o salário mínimo. Qualquer dia, os técnicos licenciados todos estão tudo a ganhar o salário mínimo. Até o diretor da instituição está a ganhar o salário mínimo, não tarda. O salário mínimo não para de subir, os outros salários não sobem, porque as verbas que o Governo nos dá, houve antes que nem sequer chegou para cobrir o salário mínimo. E agora, o ano passado, por exemplo, ou a partir deste ano, não é? O aumento cobra o salário mínimo, mas depois pouco sobra para dar um aumento sequer de 20 ou 30 euros a outros profissionais. E destes profissionais licenciados, vêm os técnicos superiores da administração pública levar um aumento mínimo, porque há quem leve mais que isso, 150 euros no espaço de 4 meses. E estes profissionais ou não tiveram aumento ou tiveram 20 ou 30 euros de aumento. Na melhor das hipóteses. E isto é uma bomba relógio. Isto não vai correr bem. Não vai correr bem. Medidas mais importantes, e termino com isto, medidas mais importantes para revitalizar os cuidados continuados, e já agora também o setor social em geral, se me permitem, claramente é necessário mais dinheiro. Muitas outras coisas que eu também falei aqui, mas claramente mais dinheiro, porque infelizmente vivemos numa sociedade em que o dinheiro é que serve de moeda de troca de bens e serviços, e portanto o dinheiro é a base de tudo. Para pagar as contas, uma boa alimentação, pagar as contas do gás, da luz, os salários, que é a grande fatia para quem presta serviços, é os salários. E já agora, senhores deputados, desculpem-me o desabafo, veja, é a quinta vez, creio eu, que venho aqui à Comissão de Saúde. Farto-me de mandar cartas ao Governo, não tem havido diálogo. Ainda há uma resposta que eu queria dar à senhora deputada, que é, não tem havido diálogo entre o Governo e os cuidados continuados. Há uma Comissão Permanente do Setor Social, na que a senhora ministra umas vezes está presente, da Segurança Social, mas já está presente, outras vezes delega na senhora Estado de Estado, em alguém. E os parceiros, Misericórdias, CNIS, Confederações Cooperativas Portuguesas e outras mutualidades, sou a chamada concertação social neste setor, vai às reuniões e discute uma série de coisas. A saúde nunca está presente, nunca aparece. E os preços dos cuidados continuados não foram discutidos em concertação social. Foram aumentados, não se sabe como. Surgiram. Negociaram com quem? Não sabemos. Interlocutores, negociação, porquê aqueles valores e não outros? Não sabemos. Portanto, esta é a resposta. Não há diálogo com a saúde. A saúde nos cuidados continuados põe e dispõe, a Segurança Social é como se não tivesse voto na matéria. E isto é o que acontece. E para terminar então, o desabafo é, venho aqui à Comissão de Saúde, mando cartas ao Governo, tento estabelecer diálogo com o Governo, e depois na prática, os anos passam, fica tudo igual. Nada acontece. Eu pergunto-me, o que é que andamos todos aqui a fazer nesta sociedade? Não é? Se desde 2008, 2009, que abriram as primeiras unidades da rede, um médico... E já passaram não sei quantos governos, um médico, uma coisa tão simples, numa unidade de cuidados continuados, não consegue ter informação do seu colega no hospital. Se eu não consigo resolver este problema,
Passou mais de uma década e ele não conseguiu resolver este problema, já o denunciou há muitos anos. Então, estamos a falar aqui de financiamento, que é o suporte de tudo. O que é que andamos todos aqui a fazer na nossa sociedade? Se não é para melhorar as coisas, se não é para resolver os problemas. Peço desculpa e obrigado pelo tempo que me dedicou.
Bem, senhoras e senhores deputados, agradecer a presença do Sr. Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados, em nome da Comissão de Saúde, mais uma vez, o nosso muito obrigada, e da parte dos parlamentares, muito obrigada também pela vossa presença.
Obrigado. Com licença.